A Doutrina do Arrependimento, Parte 7, por Thomas Watson. O arrependimento é como um remédio espiritual composto de 6 ingredientes especiais. 1. Visão do pecado. 2. Tristeza pelo pecado. 3. Confissão do pecado. 4. Vergonha pelo pecado. 5. Ódio pelo pecado. 6. Desviando do pecado. Os tópicos de 1 a 5 foram tratados no artigo anterior. O tópico 6 será tratado neste artigo. Se alguma dessas virtudes é deixada de fora, o arrependimento perde sua veracidade. Ingrediente 6. Desviando do pecado. O 6º ingrediente no arrependimento é o desvio do pecado. A transformação é deixada por último porque é o resultado total e permanente do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é como o ácido nítrico que come em pedaços a cadeia de ferro do pecado e por isso o destrói completamente. Por isso o arrependimento está totalmente unido ao pranto e à conversão. Joel 2:12. Depois que a nuvem de tristeza cai em lágrimas, o firmamento da alma está estabelecido para a conversão completa. Assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ezequiel 14:6. Esse desvio do pecado é chamado de abandono do pecado, Isaías 55:7. Como um homem abandona a companhia de um ladrão ou feiticeiro. É chamado de lançar o pecado para longe, Jó 11:14, como Paulo repeliu a víbora e a sacudiu no fogo, Atos 28:5. Morrer para o pecado é a vida de arrependimento. No mesmo dia em que um cristão se desvia do pecado, ele deve ordenar a si mesmo um jejum perpétuo. O olho deve jejuar de olhares impuros. O ouvido deve jejuar de ouvir calúnias. A língua deve jejuar dos juramentos. As mãos devem jejuar de subornos. Os pés devem jejuar do caminho da prostituta. E a alma deve jejuar do amor da maldade. Esse desvio do pecado implica uma mudança notável em toda a conduta e essência do homem. Há uma mudança forjada no coração. Enquanto Satanás tentou a Cristo para que ele provasse a sua divindade transformando pedras em pão, Cristo fez um milagre muito maior ao transformar pedras em carne. Em arrependimento, Cristo transforma um coração de pedra em carne. Há uma mudança forjada na vida. Afastar-se do pecado é tão visível que os outros podem discerni-lo. Por isso é chamado de uma mudança da escuridão para a luz, Efésios 5:8. Paulo, depois de ter visto a visão celestial, estava tão voltado a Deus que todos os homens se maravilharam com a mudança. Atos 9:21. O arrependimento transformou o carcereiro em enfermeiro e médico. Atos 16:33. Ele pegou os apóstolos, lavou suas feridas e pôs comida diante deles. Um navio está indo para o leste. Vem um vento que o leva para o oeste. Da mesma forma, um homem estava se virando para um inferno antes que o vento contrário do Espírito soprasse, virasse seu curso e o fizesse navegar para o céu. Crisóstomo, falando do arrependimento dos ninivitas, disse que se um estranho que tivesse testemunhado os atos pecaminosos de Nínive e depois tivesse entrado na cidade após Nínive se arrepender, ele dificilmente teria acreditado que era a mesma cidade, porque foi totalmente reformada, isto é, convertida. Tal mudança visível aplica poderosamente o arrependimento ao homem, como se outra alma se alojasse em seu corpo. Para que o desvio do pecado seja corretamente qualificado, essas coisas são necessárias. 1. Deve ser um desvio do pecado com o coração. O coração é o primeiro órgão a funcionar na formação do homem e deve ser a primeira coisa a ser totalmente transformada. O coração é aquilo que o diabo mais se esforça para ter. Nunca ele se esforçou tanto pelo corpo de Moisés como pelo coração do homem. No cristianismo, o coração é tudo. Se o coração não se desviar do pecado, o suposto arrependimento não passa de uma mentira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Jeremias 3:10. Ou como no hebraico, mas em uma mentira. Judá fez uma demonstração de transformação. Ela não era tão grosseiramente idólatra quanto as 10 tribos. No entanto, Judá era pior do que Israel. Ela é chamada de traiçoeira Judá. Ela fingiu uma transformação, mas isso não aconteceu de verdade. Seu coração não era para Deus. Ela não se voltou com todo o coração. É odioso fazer uma demonstração de desvio do pecado enquanto o coração ainda está em aliança com ele. Li de um de nossos reis saxões que foram batizados que na mesma igreja tinham um altar para a religião cristã e outro para os pagãos. Deus não terá o coração que ainda se volta para o pecado. O verdadeiro arrependimento não deve ter reservas nem reclusos. 2. Deve ser um desvio de todo pecado. Deixe o ímpio o seu caminho, Isaías 55:7. Um verdadeiro penitente sai da estrada do pecado. Todo pecado é abandonado, assim como Jeú deu ordem para matar absolutamente todos os sacerdotes de Baal. Ninguém escaparia. 2 Reis 10:24. Assim, um verdadeiro convertido busca a destruição de toda luxúria. Ele sabe como é perigoso entreter qualquer pecado. Aquele que esconde um rebelde em sua casa é um traidor da coroa, e aquele que se entrega a um pecado é um hipócrita traidor. 3. Deve ser um desvio por um princípio sagrado. Um homem pode restringir os atos de pecado, mas não se desviar do pecado de maneira correta. Os atos de pecado podem ser restringidos por medo ou desígnio, mas um verdadeiro penitente se afasta do pecado por um princípio sagrado, a saber, o amor a Deus. Mesmo que o pecado não produzisse um fruto tão amargo, se a morte não crescesse nessa árvore, uma alma graciosa a abandonaria por amor a Deus. Este é o correto desvio do pecado. Quando as coisas estão unidas pelo gelo, o meio apropriado para separá-las é pelo fogo. Quando os homens e seus pecados estão congelados juntos, a melhor maneira de separá-los é pelo fogo do amor. 3 homens perguntaram uns aos outros o que os fizeram deixar o pecado. Um diz: penso nas alegrias do céu. Outro: penso nos tormentos do inferno. Mas o terceiro: penso no amor de Deus, e isso me faz abandonar o pecado. Como nós somos ofensivos ao Deus de amor? 4. Deve ser um desvio do pecado que converte o homem totalmente para Deus. Isto está no texto: que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26:20. Abre aspas. O verdadeiro desvio do pecado não tem outro motivo senão a própria glória de Deus e ser sinceramente voltado a ela. Fecha aspas. Afastar-se do pecado é como tirar a flecha da ferida. Virar-se para Deus é como derramar o bálsamo. Nós lemos nas Escrituras o arrependimento de obras mortas, Hebreus 6:1, e o arrependimento para Deus, Atos 20:21. Corações sem fundamento fingem deixar pecados antigos, mas eles não se voltam para Deus ou abraçam seu serviço. Não é suficiente abandonar os quartos do diabo, mas devemos ficar sob a bandeira de Cristo e usar suas cores. O filho pródigo arrependido não só deixou suas prostitutas, mas ele se levantou e foi para seu pai. Foi a queixa de Deus. Eles retornam, mas não ao Altíssimo. Oséias 7:6. No verdadeiro arrependimento, o coração aponta diretamente para Deus como a agulha para o Polo Norte. 5. A verdadeira conversão é um caminho sem volta. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Oséias 14:8. Abandonar o pecado deve ser como abandonar o solo nativo e nunca mais voltar a ele. Alguns parecem ser convertidos e terem se afastado do pecado, mas se voltam aos seus pecados novamente. Este é um retorno à insensatez. Salmo 85:8. É um pecado terrível, porque é contra a luz nítida. Deve-se supor que aquele que uma vez deixou seu pecado sentiu amargura nas dores da consciência. No entanto, ele voltou a isso novamente e, portanto, ele peca contra as iluminações do Espírito. Tal retorno ao pecado repreende Deus: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Jeremias 2:5. Aquele que retorna ao pecado implicitamente acusa Deus de algum mal. Se um homem põe de lado sua esposa, isso implica que ele conhece alguma falha nela. Deixar Deus e retornar ao pecado é claramente a aspereza contra a Deidade. Deus, que odeia o repúdio, Malaquias 2:6, odeia que ele mesmo seja posto de lado. Voltar ao pecado dá ao diabo mais poder sobre um homem como ele nunca teve antes. Quando um homem se afasta do pecado, o diabo parece ser expulso, mas quando ele retorna ao pecado, o diabo entra em sua casa novamente e toma posse, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, Mateus 12:45. Quando um prisioneiro quebra a prisão e o carcereiro o pega novamente, sua punição e cativeiro são mais ferrenhos. Aquele que deixa um curso de pecado, por assim dizer, rompe a prisão do diabo. Mas se Satanás o leva de volta ao pecado, ele o segurará mais rápido e tomará posse mais completa do que nunca. Ó, tome cuidado com isso. Um verdadeiro desvio do pecado é um divórcio para nunca mais se aproximar dele. Quem é assim desviado do pecado é uma pessoa abençoada. Ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar, a cada um de vós das vossas maldades. Atos 3:26. Considerações. 1. O desvio do pecado é um ingrediente necessário no arrependimento? Se sim, então sabemos que raramente alguém se diz convertido e é de fato um arrependido. As pessoas não são desviadas dos seus pecados, pois ainda são os mesmos que eram. Eles estavam orgulhosos e continuam assim. Como os animais da Arca de Noé, entraram na arca impuros e saíram impuros. Os homens chegam às ordenanças impuros e vão embora impuros. Embora os homens possam ver algumas mudanças comportamentais, no entanto não há mudança operada internamente. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Isaías 9:13. Como eles podem dizer que se arrependem se eles mesmos não se voltam para Deus e abandonam seus pecados? Eles são lavados na Jordânia que ainda tem a lepra na testa? Como podem afirmar que Deus os converteu se sua conversão é totalmente ineficaz e infrutífera? Não pode Deus dizer ao não transformado, como uma vez disse a Efraim: Efraim está entregue aos ídolos, deixe-o. Oséias 4:17. Da mesma forma que está um homem unido à sua embriaguez e impureza, deixe-o continuar em pecado. Mas quanto à justiça no céu ou vingança no inferno, ele não ficará impune. 2. Devem ser repreendidos aqueles que são mais ou menos convertidos. E quem são esses? São os que revisaram o seu julgamento, mas não mudaram a sua prática. Eles não podem deixar de reconhecer que o pecado tem um aspecto ruim, e eles até choram pelo pecado, mas estão tão enfeitiçados com o engano da maldade que eles não têm poder para deixar o mal. Suas corrupções são mais fortes que suas convicções. Estes são os quase cristãos, Atos 26:28. Eles são como Efraim, que era um bolo assado de um lado e uma massa do outro, Oséias 7:8. Eles são apenas meio virados a Deus, que se tornam apenas convencidos em parte do poder do pecado, mas não têm trabalho intrínseco da graça. Eles não reconhecem Cristo ou amam a santidade. É como pessoas civis como Jonas. Ele conseguiu uma cabaça para defendê-lo do calor do sol e achou que estava em segurança. Mas um verme surgiu e devorou a cabaça. Assim, os homens, quando são desviados do pecado grosseiro, pensam que sua civilidade será uma cabaça para defendê-los da ira de Deus, mas na morte surge o verme da consciência que fere esta cabaça e então seus corações falham e eles começam a se desesperar. A conversão é tudo ou é nada. Eles são apenas meio virados que abandonam muitos pecados, mas não são tirados de algum pecado especial. Há uma prostituta em seus corações que não os deixarão ir. Como se um homem pudesse ser curado de várias doenças, mas tem um câncer no peito que o mata. Devem ser repreendidos aqueles que manifestam uma mudança superficial e restrita, semelhante a nada, os que expulsam um demônio e acolhem outro. Eles passam de palavrões a calúnias, de profusão a cobiça, como um homem doente que se transforma de uma febre terciária a um quartão. Tal reviravolta transformará os homens no inferno. 3. Vamos nos mostrar verdadeiramente arrependidos para nos converter do pecado para Deus. Há algumas pessoas com quem tenho pouca esperança disso prevalecer. Pois ainda que a trombeta da palavra soe, e ainda que a ira de Deus seja ameaçada sobre eles, e mesmo se alguns flashes de fogo do inferno forem jogados em seus rostos, eles ainda brincarão no pecado. Essas pessoas parecem ser como os porcos do Evangelho, levados pelo demônio violentamente ao mar. Eles preferem amaldiçoar do que se arrependerem. Persiste no engano, não quer voltar. Jeremias 8:5. Mas se houver sobriedade em nós, se a consciência não for lançada em um sono profundo, voltemos a Deus como nosso bem supremo. Quantas vezes Deus nos chama para nos voltarmos para Ele? Ele jura dizendo: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Deus preferiria ter as nossas lágrimas arrependidas do que o nosso sangue. Nosso lucro está em nos voltarmos para Deus. Nosso arrependimento não é benéfico para Deus, mas para nós mesmos. Se um homem beber de uma fonte, ele se beneficia, não a fonte. Se ele contemplar a luz do sol, ele mesmo é iluminado por ela, não o sol. Se nos voltarmos dos nossos pecados para Deus, Deus não é favorecido, mas nós somos. Somente nós mesmos colhemos o benefício. Nesse caso, o amor próprio deve prevalecer conosco. Se fores sábio, para ti será sábio. Provérbios 9:12. Se nos voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós. Ele irá desviar sua ira de nós e tornará o seu rosto para nós. Foi a oração de Davi. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Salmo 86:16. Nossa volta fará com que Deus se volte. Tornai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós. Zacarias 1:3. Aquele que era um inimigo se tornará nosso amigo. Se Deus se volta para nós, os anjos se voltam para nós. Teremos a sua tutela. Salmo 91:11. Se Deus se voltar para nós, todas as coisas se voltarão para o nosso bem, tanto para as misericórdias como para as aflições. Provaremos mel no fim da vara. Assim, vimos os vários ingredientes do arrependimento. Reformai.com